Nyura Demarque critica projeto do governo que pune pais que baterem nos filhos.
João Faustino defende que as pesquisas eleitorais passem a ser financiadas com dinheiro público.
Estas e outras notícias você acompanha agora no Jornal do Senado.
Boa noite. Amanhã é dia de vacinação contra a paralisia infantil e a expectativa do ministro da Saúde é imunizar 15 milhões de crianças de 0 a 5 anos.
Graças à vacinação, desde 1989, o Brasil não registra nenhum caso de paralisia infantil. E em breve, as crianças brasileiras poderão ser protegidas também contra outras doenças.
Um projeto que aumenta os tipos de vacinas gratuitas para crianças deve ser votado pelo Senado no esforço concentrado dos dias 31 de agosto e 1º e 2 de setembro. Mais informações com a repórter Érica Christian.
O relatório do senador Mão Santa, que é médico, inclui a imunização contra a meningite, pneumonia e catapora. O senador Flávio Arnes, do PSDB paranaense, destacou que o projeto vai universalizar o acesso a essas vacinas, atualmente disponíveis somente em clínicas particulares.
Então, nada melhor do que ter um programa de vacinação ampliado para que aquelas doenças que possam ser prevenidas, ou sejam, e que façam parte de um calendário nacional de vacinação.
Flávio Arnes lembrou que a população sempre participou de campanhas de vacinação, mas ponderou que as doses contra meningite e pneumonia, por exemplo, são caras, o que justifica o projeto.
Muitas famílias gostariam de fazer com os filhos, e isso é inacessível. Imagine meningite, uma meningite que possa ser evitada. Todo pai, toda mãe vai, sem dúvida, pensar que isto deve ser feito com seu filho.
A partir de agosto, o Ministério da Saúde passa a distribuir a dose contra a meningite e a pneumonia para crianças menores de um ano. Entre 2000 e 2008, foram registrados 1.250 casos de meningite, com 370 mortes e quase 700 mil internações por pneumonia.
A senadora Nyura Demarque, do PSDB de Santa Catarina, criticou o projeto de lei do governo que pune os pais por maus tratos a crianças e adolescentes.
Segundo a senadora, o Estado quer se intrometer na vida do brasileiro ao querer proibir que um pai ou mãe dê uma palmada educativa no filho para evitar, por exemplo, que a criança coloque a mão numa tomada elétrica.
Para Nyura Demarque, o projeto também é desnecessário porque a Constituição já garante proteção às crianças e o Estatuto da Criança e do Adolescente regulamenta esse direito.
Além disso, também os códigos civil e penal podem ser acionados sempre que necessário para punir maus tratos, lembrou a senadora catarinense.
Ninguém aqui está defendendo a violência, muito menos eu.
Qualquer tipo de violência tem que ser abominada do país.
No mais, qualquer intervenção adicional do Estado representa uma absurda agressão à autoridade da família. Essa mesma autoridade que permite aos pais escolherem a formação ética e moral que desejam proporcionar aos seus filhos.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamenta que o Congresso Nacional não tenha debatido com maior profundidade a exploração do petróleo da camada pré-sal.
Ele reclamou que não foram discutidas questões importantes, como o tamanho das reservas, viabilidade técnica da extração, captação de investimentos e risco ecológico da exploração desse petróleo.
Cristóvão Buarque lembra o vazamento de óleo ocorrido no Golfo do México e advertiu que o país tem que se preparar para evitar que isso ocorra também na costa brasileira.
Eu não tenho dados que me permitam dizer o risco disto acontecer é muito pequeno. E ainda menos de dizer, se acontecer, nós sabemos como nos proteger. Alguém pensou em criar um seguro contra o risco ecológico em que se cobrasse uma percentagem da receita das empresas que vão explorar para que qualquer risco esse dinheiro cobrisse os problemas ecológicos?
O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, confia na aprovação do Estatuto do Motorista Profissional pelo Senado.
O Estatuto foi proposto por Paim em 2008 e, se aprovado, vai garantir aposentadoria especial para os motoristas de táxi, caminhão e ônibus.
O serviço deles é penoso, periculoso e insalubre. Eles terão direito a um desses adicionais, conforme, claro, o setor e a área que ele atua, e terá direito, sim, à aposentadoria integral, sem fator previdenciário, com 25 anos de atividade no volante.
As senadoras Cátia Abreu e Séries Ressarenco defenderam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de exigir o cumprimento do percentual mínimo de mulheres candidatas.
O TSE determinou ontem que o PDT do Pará cumpra a lei que exige que pelo menos 30% dos candidatos de sua chapa nas eleições de outubro sejam mulheres.
Para atender a decisão do TSE, o PDT paraense tem duas opções, como explica o repórter Rogério de la Fuente.
O partido precisará suprimir da lista dois candidatos do sexo masculino ou acrescentar duas outras mulheres. Na opinião da senadora Cátia Abreu, do Democratas do Tocantins, isto mostra o quanto as mulheres estão fora da política e será mais fácil conseguir retirar duas candidaturas masculinas do que conseguir duas novas candidatas.
É um jogo muito duro hoje, um jogo muito desleal para quem está começando, para quem tem poucos recursos, para quem tem poucas condições de arrecadar, que sempre o começo é mais difícil. E então as mulheres ainda conseguem começar, elas são muito preocupadas com essa questão, normalmente.
A senadora Séries Slessarenko, do PT de Mato Grosso, acredita ao machismo ainda existente na atividade política e a tripla jornada como mães, esposas e trabalhadoras à baixa quantidade de mulheres candidatas.
Se existe uma lei que diz que nós temos direito a 30% de participação de mulheres na política, não é o suficiente. É importante? É. Mas precisa muito mais do que isso. Precisa mudança de mentalidade, precisa respeito, sabe, de alguns, que muitos já têm, que ainda não têm pela participação da mulher na política.
A decisão do TSE deve ter implicações na lista de candidatos em todo o país que deverão ajustar sua proporção de candidatos por sexo.
O senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, acredita que o financiamento público de campanha poderá reduzir as distorções e as diferenças econômicas entre os candidatos às eleições brasileiras.
Como exemplo dessas diferenças, o senador contou que na disputa pelo governo de Rondônia, alguns candidatos fazem campanha usando carretinhas de moto, enquanto outros utilizam até aviões.
Campanha política através, não de carro de som, mas de uma novidade até para mim, de avião de som, fazendo rasantes nas cidades, com caixas de som amarradas nos trens de pouso, fazendo rasante, fazendo assim a sua propaganda eleitoral. Esperamos que isso tudo esteja na prestação de conta, porque não são custos baratos. Quem sabe nas próximas eleições nós tenhamos o financiamento público para que os candidatos possam ter igualdade de condições e poder participar das eleições.
E o senador João Faustino, do PSDB do Rio Grande do Norte, defende que também as pesquisas eleitorais passem a ser pagas com dinheiro público.
O senador já até anunciou que vai propor uma lei com esse objetivo para evitar distorções que ele observa atualmente.
João Faustino alega que hoje os institutos proliferam numa rapidez enorme e que nem sempre as pesquisas expressam a real tendência de voto do eleitorado.
Pretendo que os tribunais regionais arquem com o ônus das pesquisas. É o primeiro passo para o financiamento público de campanha. Cada tribunal faz uma concorrência, contrata 3 institutos de pesquisas, cada um se responsabiliza por 2 pesquisas, portanto 6 pesquisas ao longo da campanha, e somente essas pesquisas poderão ser divulgadas.
João Faustino defende que os partidos continuem fazendo suas pesquisas, mas apenas para uso próprio, não para divulgação.
Jornal do Senado, redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas e Fábio Calisto.
Apresentação, Thaís Vivacqua e Alexandre Campos.
Produção Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
O Tribunal de Contas da União é o guardião do dinheiro federal. Só que o Tribunal tem um lado menos conhecido, o de incentivador de manifestações culturais. Nas dependências do TCU, há um museu, uma biblioteca e ainda um espaço cultural. Inclusive, acaba de ser inaugurada a mais nova exposição do espaço cultural Marco Antônio Vilaça. Trata-se da Obra Inventário, que fica aberta ao público até o dia 9 de setembro, na sede do TCU, em Brasília, de segunda a sábado. A exposição apresenta algumas coleções de artistas brasileiros. Essas obras pretendem levar o público à reflexão sobre a importância que as pessoas dão aos acervos, às coleções de maneira geral. Afinal, quase todo mundo já colecionou alguma coisa. Acesse o portal www.tcu.gov.br e saiba como agendar uma visita monitorada ao Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. O tribunal recebe diariamente vários grupos de estudantes. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Este foi o Minuto do TCU.